tomar essa vacina se for realmente aprovada pela Ambev.
É, isso aí. Que é a instituição que a gente mais confia no Brasil, que é da
De
cerveja.
sucesso,
Entendeu?
claro.
Pô,
É que garante
tá
ali
tudo.
todo domingo, toda semana, né, na sua mesa.
Exato. Todo
É,
dia de manhã
rapaz.
cedo, 8h20 da manhã, já não tinha uma foto. Zeca Pagodinho dando entrevista 8h20 já com
Na TV, né, meu
Copa
amigo?
Americano ou Lagoinha. Exatamente. É isso, cara.
Uma
Tem que ser
imagem de um
assim, tá
santo
certo.
de um lado, copo americano na outra e é sucesso.
Isso aí é a representação do Brasil. Se alguém perguntar o que é o Brasil, você pode mandar aquele print que
Exato.
tá ali.
E o brasileiro, Pedro, ele tá na ansiedade da vacina, né? Porque ele tá vendo o mundo todo se movimentando nisso.
Sim.
E a gente não tem muito critério, não. É isso que ela falou, assim. A Ambev aprovando, a gente mistura todas elas num copinho com gelo, meu amigo, e foi.
Toma, né? Toma.
Toma.
É, eu tava pensando aqui que tá com crise de insumo, então talvez não tenha seringa. Aí eu tava dizendo aqui, cara, vai ter que tomar vacina com caco de vidro. Abre com caco de vidro, joga pra dentro. Esquema Rambo, velho. Bota álcool depois
Isso.
e vamos nessa.
Cauteriza, né? Com isqueiro mesmo.
Então, não tiver seringa, a gente dá um jeito. Reutiliza a seringa. A gente volta aí pros anos 80. Vai dar um jeito de funcionar essa porra aí.
É, rapaz.
Pega a agulha de acupuntura. Enfim, vocês já entenderam o meu ponto aí, né? Vai dar um jeito. Mas esse negócio tem que sair. Esse negócio tem que sair, cara. Não tem condições.
Tem que sair.
E é isso, pessoal. Você que chegou agora, você que tá meio confuso. E você que tá aqui há 33 semanas... Já sabe que eu sou Pedro Duarte.
E eu sou Nicolas Queiroz.
E esse é o Deses Brasil.
Brasil.
Porra, tem um atraso enorme dessa vez. Meu Deus do céu.
Alexa, toque Deses Brasil no Spotify.
Não consegui encontrar Deses Brasil no Spotify.
Vacilação.
Aí.
Vacilona, hein?
Caramba, meu. Cadê a Alexa? Pô, tá sabotando a gente aqui?
Anos
Já
de estudo,
tá...
desenvolvimento de uma inteligência artificial pra ter uma sabotagem tão rasteira como essa, né?
Não tem nada a ver, rapaz. E você, rapaz, ó, vou te falar um negócio. Esse negócio de robô, aí o pessoal vacina, tem chip, e a Alexa fica ali ouvindo sua conversa toda. Até na hora que você vai no banheiro, ninguém se importa com nada.
É verdade,
não tem sentido
é verdade.
As coisas, entendeu?
A câmerazinha de sensor do Xbox também.
Toda, rapaz, a gente tá aqui totalmente... Tem foto nua da gente pelado circulando no mundo todo aí, pô.
Tem, com certeza tá sendo vendido em algum
entendeu?
Lugar no interior do Tibete. Não sei, Pô. Mas algum lugar vai estar, cara.
Hoje a gente vai falar de muita nudez aqui também.
Vamos, vamos.
Infelizmente.
A gente vai falar sobre muitas coisas interessantes, né, Pedro? Porque o programa hoje é especial.
Especial. Inclusive, esse áudio aí é um áudio, não é um áudio comum. Já é um áudio que faz parte do famoso quadro do ouvinte.
Porra. Olha aí.
Pois é, então, hoje o programa é especial.
É um grande quadro, né?
É o quadro do ouvinte gigante. Que vai trazer aqui uma compilação das coisas que a gente recebe pra vocês saberem o que é sofrer. Basicamente é isso.
O que é sofrer?
O que, entendeu? De verdade, que é esse quadro do ouvinte. E aí, começamos com a Alexa Vacilona, que assim, um cara aleatoriamente na casa dele gravou e disse assim: olha aí, ó, vocês não estão na Alexa.
A gente não
e
pagou aí, a Alexa, né? Essa é a verdade.
A Alexa não recebeu o nosso
não
dinheiro.
Não recebeu aqui. O soldo, né? Não. Que a gente chama aqui no Rio de Janeiro.
É isso. É, o solto.
Eu sou país do futebol negro.
Brasil 1, Alemanha 7.
Muitos turistas estrangeiros estão preocupados com o vírus da Zika.
Tocou Neymar, ego.
Está constatado aí que Neymar está fora da Copa do Mundo.
E olha onde a gente chegou.
Tava ouvindo o programa aqui agora. E aí teve a mensagem do Fabuco, eu acho o nome do cara, que ele canta a abertura do programa aí quando ele escuta de fone. Eu queria saber se eu sou a única pessoa que grito porra no quadro do ouvinte, porra!
Coincidentemente, eu também grito.
Eu também, a gente intercala aqui.
É verdade.
Eu acho que o porra, ele vem, quando ele é de coração, ele é sempre bem-vindo, entendeu? É um porra, ele tá ali.
Olha aí.
Embora, vou te falar aqui, hein, Nicolas, que o porra aqui na Bahia é totalmente diferente do porra carioca e porra mundial, vamos dizer assim.
O
worldwide porra.
Até a terceira categoria,
não,
né?
Porque porra tem a coisa sexual do porra. Que
eu acho
um
aqui também tem.
Vulgar. Esse não é o porra que pode ser várias outras coisas como é aqui na Bahia.
É verdade.
E a gente recebe todo tipo de áudio aqui. E um tipo de áudio tradicional é a reação ao episódio passado. Principalmente quando não teve episódio passado.
Então. Não é? Não é? Então.
Caralho, Pedro. Caralho, Lucas. Tô aqui.
Dentro. Lucas.
É do banheiro, né? Aquela cagada. Esperando pra sair o Desis Brasil e não saiu, velho. A gente já tá chegando já em julho de novo? O ano tá sendo tão maluco que ao invés da gente tá caminhando pra janeiro, a gente tá caminhando pra julho? Porra! Como que assim, velho? Como assim, cara? A notícia assim, em cima da hora, assim. Agora é quase meia-noite, quase domingo e não tem episódio? Porra!
Caramba, Pedro, ele porra. Já deu a aula do porra, já explicou como é que o porra funciona.
É verdade, ele falou os vários tipos de porra, mas a questão é que o cara já tava no banheiro esperando da meia-noite.
Caramba, quer tu dizer, imagina como é que devia estar. Tá.
Vai ter uma hemorroida, algum vai. Negócio difícil, vai. Porque o cara tá lá há muito tempo. E a parada é escatológica, a gente recebe áudio vindo do banheiro. É. Do nada, de lugares que eu não quero imaginar, várias coisas do tipo.
É impressionante, né, Pedro? Porque esse momento no quadro do ouvinte é o momento em que o ouvinte tá gravando conosco, sabe? Ele tá aqui junto com a gente. Sim, nesse espaço tá virtual, né, do programa. E a gente, aqui que eu acho que a gente tem noção de onde que a gente chega, sabe?
Ah, é?
É esses lugares que você tá falando, é o banheiro, é o banho, é lavando louça, é, sei lá, fazendo amor.
Não, ninguém ouve a gente transando, não, cara.
Ouve?
Que porra de transa horrível é essa? Você tá ouvindo a gente falando piada aqui de cocô? Ainda tem um cai piada de peido.
Rapaz, não, antigamente as pessoas acendiam cigarro após o coito. Hoje em dia houve um desbrasil.
Após, mas durante é impossível. Eu não consigo.
Durante eu acho impossível também. Eu acho impossível.
É. Se você não mande esse áudio, precisa mandar não, viu? Se você escuta, parabéns. Ficamos felizes de ajudar aí no seu momento, mas não é isso, não.
Já posso contabilizar o sexo grupal, né?
Nossa senhora, mas tá uma baixaria, hein? Falando em sexo e coisas do tipo, o clássico, a pegadinha do gemidão,
boa.
Causa bastante, né, momentos aí carinhosos do ouvinte.
Meu Deus, que ódio! Não é raiva, não, é... ódio!
É maior que raiva.
Eita, caiu o celular.
Véi, eu tô aqui na casa dos meus pais, né? Tipo, vim passar uns dias aqui. E aí, nossa, ouvindo o último programa no último volume, bem tranquila, sabe? Escutando. Do nada chega aquela desgraça daquele áudio da mulher gemendo. Gente, vocês não têm noção do quanto eu corri até... O meu quarto é dos fundos, correndo até a porra do quarto dos fundos pra desligar essa merda. Nossa senhora!
Mas aí, rapaz, correu. Né? Mas até ela chegar lá, já passou o áudio gemidão. Nossa, gemidão não é tão constante.
Foi bonito esse. Foi hilarie. Foi muito bom isso, cara. Foi maravilhoso.
Foi muito bom.
A pessoa que parou pra fazer isso foi espetacular.
Exato. A gente tem que exaltar o trabalho, né? Desses anônimos. Sim. Da sociedade.
Claro,
né?
Exatamente.
É verdade, é verdade.
Fala aí, galera do Desis Brasil, beleza? Rapaz, eu tô aqui na casa da minha sogra. Tô trabalhando aqui, né? Tô em home office trabalhando aqui.
Boa.
E coloquei o episódio do This is Brasil pra eu ouvir, o último episódio. Tava ouvindo na maior altura aqui.
Boa.
Na área que eu tô trabalhando. E vocês colocaram, teve um áudio aí da ouvinte. Que.
Caramba, cara, enrola muito.
Tava fazendo aniversário.
Foi.
E vocês colocaram parabéns pra você e pra ela. Rapaz, do nada começa esse gemidão e sai eu correndo aqui pra tentar abaixar, perto do botão tudo do computador, não consigo abaixar, todo mundo olhando pra mim, minha esposa olhando pra mim, minha sogra olhando, imagina a situação aqui.
Deliciosa.
Nem tentei explicar não, só baixei a cabeça, continuei trabalhando e pronto. Valeu, galera, um abraço aí. Thiago de Alegre, Espírito Santo.
Pô, Thiago ainda manda um abraço depois,
graças,
né?
A
ele
Deus.
Conta essa história toda.
Isso aí é aquela cena clássica que você tá na sala vendo TV, aí tem alguma cena, o filme tá tranquilo, aí vem uma cena de sexo e passa a sua mãe, tá ligado?
Caramba.
Que aí você, porra, fica todo sem graça, você tá vendo o cine privê.
Pedro, que viagem agora,
não acontece
hein?
Sempre.
Acontecia, claro. Pô, lembrei, eu criança, né? Cara, hoje... vendo filme com meus pais, nossa senhora. que horror, cara.
Situação,
cara. Caramba, que situação horrorosa.
E aí, como retaliação, o ouvinte tenta mandar áudio pra gente cair no gemidão. Pô, mas não, a gente não cai.
Não cai.
Difícil cair no gemidão.
Não cai, é.
É muito, já tem vários esquemas do gemidão.
Já,
eu caí já, ouvindo áudio do ouvinte, mas eu caio com alegria. Caiu, eu caio com alegria, Nicolas. Caio tranquilo.
Rapaz, entendeu? O gemidão, ele é tão bacana como uma interação social, que eu vou te falar que no trabalho já rolou o gemidão analógico. Sabe o que é o gemidão analógico? É você ligar pro ramal do seu amigo, quando ele atender, tu botar um gemidão. Porra. E a pessoa fica feliz, cara. A pessoa sai lá da sala dela e vem feliz falar assim, isso, caramba, obrigado, sabe? Tipo, porque você manda um gemidão pra uma pessoa que você tem intimidade. Essa que é a parada.
Isso, o gemidão é algo...
A gente tem intimidade com vocês, assim como vocês têm com a gente.
Eu, quantas vezes já não tocou um gemidão numa espera de um médico? Alguém caiu. Alegra o ambiente.
Alegra,
tá
alegra. Dá um sorrisinho no canto do rosto,
pô,
né?
Pô, que maravilha, é bom demais.
Maravilha. Isso aí, brasileiro sabe fazer isso. Isso que eu acho incrível.
Tinha que achar, o jornalismo aí está... É, desafiado a encontrar a pessoa que fez esse gemidão. Porque eu já recebi uma versão do gemidão de 11 segundos, com início, meio e fim, Nicolas.
Pera aí, você diz o original, o vídeo original?
O original.
Eu já vi o vídeo original.
Ah, tem um vídeo?
Tem, é um vídeo.
Ah,
e é um vídeo gringo.
Vamos.
Mas aí eu acho que o assunto é meio complicado. O assunto
Mas por que é pesado? Porque é um filme pornô?
É um filme pornô agressivaço, mas é filme pornô.
Agressivaço.
Mas, Pedro, não só no Brasil tem brasileiro.
Mudando de assunto?
Brasileiro tá em tudo quanto é canto, né? E isso é muito bom porque rende ótimas histórias pro nosso programa. Afinal, a essência do brasileiro tá onde ele está.
E a galera quer fazer parte, quer mostrar que continua brasileiro independente de qualquer coisa.
Exatamente, entendeu? Independente das intempéries.
Independente de ganhar em euro, inclusive, ou libras.
Ou libras, porra, que sonho, hein?
Porra, você pensou?
E aí, meus meninos, aqui é a Isa, estou falando de Londres. Rapaz, eu tô morando aqui tem mais de um ano já. Quando eu morava aí no Brasil, eu não sabia que eu era tão brasileira, sabe? Aí desde que eu cheguei aqui, pô, a água daqui é uma merda. Eles chamam de água dura, sabe? É uma água assim, cheia de calcário, que se tu tomar um banho no calor e deixar secar naturalmente, teu corpo fica cheio de pintinha branca de calcário, sabe?
Isso.
Tem que estar passando hidratante e óleo, o caralho é certo. É uma água de merda. Pra beber é pior ainda. Aí eles pegam, tem aquelas fervedoras de água pra tomar água fervida, que eu já odeio água fervida, que eu não tô na seca do sertão pra tá tomando água fervida com gosto de lodo. Aí as fervedoras ficam tudo branca de calcário, só de pensar em botar aquilo no meu corpo, eu penso que eu vou estar virando um fóssil por dentro, mas enfim. Aí a gente acaba comprando muita água mineral, velho, uma sujeira do caramba, um monte de plástico que a gente gera, uma merda.
Assim
é isso. Aí o que aconteceu? Desde que eu pisei meus pés aqui, em vez de eu aproveitar, né, o país e tal, e curtir a vida europeia, que agora não é mais europeia aqui nessa merda, eu só penso uma coisa, todo copo d'água que eu tomo, eu penso, caralho, como eu queria um filtro de barro.
Olha aí.
E eu tomo uns 50 copos d'água por dia, e 50 vezes esse pensamento desse filtro vem na minha cabeça. Eu tô obsessiva, eu preciso de um filtro de barro. Se tiver algum ouvinte aí que importe filtro de exporte filtro de barro aqui pra Inglaterra, ou me fale comigo, porque eu preciso de um filtro de barro na minha vida. Eu queria aquela água com gostinho de cloro, é delícia. Um shotzinho de cloro pra já matar o corona por dentro, mas isso, porra, a água daqui é ruim demais, velho. Precisamos falar sobre a água da Europa e da Inglaterra. Puta que pariu, que água ruim, velho. É ruim demais. Tô sonhando com filtro de barro. Eu pesquiso filtro de barro. Achei eu no mercado brasileiro aqui pra vender 85 libras. Também não dei na minha mãe pra pagar 85 libras num filtro de barro, né?
Caraca, Pedro. Que áudio, hein, cara? Eu vou te falar que o que me impressionou logo no início foi ela falar o caralho a 7. Que eu já ouvi o caralho a 4.
Não, é...
A 7 é nova.
É o caralho, realmente complicado. Mas, bicho, eu nunca pensei nisso. Nunca tinha pensado que a água poderia ser inferior de alguma forma, né? Porque a gente tem um país abençoado nesse sentido,
isso,
né?
Muitas bacias hidrográficas, né?
É, a gente aprendeu falando isso, né? As belezas naturais do Brasil e tal. Mas, cara, eu não imaginava que... Porque, assim, por que que trata pra ficar ruim? Entendeu? Dá pra tratar pra ficar pelo menos igual. Nossa,
é, cara, não dá pra botar um filtro que retém esse calcário que ela falou, né?
Não é possível. Será que o filtro de barro vai conseguir? Porque o filtro de barro pode quebrar, não vai aguentar.
Tanto calcário,
essa água,
né?
Pôde desse jeito. Mas bizarro, velho. Bizarro, não sabia disso.
Eu valorizo
aí, não.
Sua água, irmão. Bem uma pessoa estando na Europa, né?
Pô,
aí, ó, reclamando da água.
Gostei da... da agressividade dela em vários momentos, entendeu?
E tem um momento que dá pra ouvir uns gringos falando no fundo.
Pois é.
Eu acho que ela tá na rua, sabe? E ela tá ali na agressividade, soltando-lhe palavrão e caralho a sete.
Exatamente.
Coitada.
E é isso, caralho, a sete é foda. Mas...
Se alguém souber aí de um translado aí de filtro de barro pra Europa e puder filtro informar o vídeo, né?
Pô, manda aí que a gente faz um intermédio. Exatamente, boa ideia.
Exatamente.
A gente cobra uma taxa, mas tá tranquilo. Em libra, porra, libra. De uma libra a gente compra 3-1 aqui, pô. Tá pensando o quê?
Com escada.
Oi, Nicolas e Pedro. Olha, quero agradecer vocês. Eu sempre divulgo o podcast, certo? E já tem várias semanas que eu falo pro meu namorado que ele tem que ouvir esse podcast comigo.
Ó.
E aí hoje ele tava ouvindo, né, comigo. Só que o problema é que ele é gringo. E aí ele tava ouvindo mesmo na parte que o Nicolas diz o quê? Que o gringo é um idiota. Obrigada, Nicolas. Obrigada,
Nicolas
Pedro.
É fome. Nicolas
quer
é
dizer
fome.
Alguma coisa, Francesco?
Muito obrigado, pessoal aí, viu?
Não pareceu gringo, né? Mas é. É, Nicolas, sou eu de novo. Olha, vou ter que concordar, viu? É, o gringo é um idiota mesmo. Porque ele foi falar, ele fez o quê? Agradeceu. Você tem razão. O gringo é um idiota. Valeu.
Ah, meu Deus, rapaz, a decepção dela. A pessoa que ele ia botar pra ler, né, gente?
Exatamente.
Aqui, ele, obrigado.
Francesco.
Francesco, não é que todo gringo é idiota. Ali tinha um contexto.
Tinha um contexto.
Que Nicolas, nem foi Nicolas, fui eu. Mas Nicolas fica com essa aí pra você. Fui eu que falei que Nicolas era idiota. Nicolas era idiota. Mas enfim, rapaz, é porque a gente tava falando do uso do WhatsApp, entendeu?
Isso,
porque,
exatamente.
No uso do WhatsApp, aí, pô, é isso. Porque não é todo gringo que é idiota. Até isso é até uma coisa que faz a gente passar de otário, porque a gente acha que é mais esperto do que todo mundo, e às vezes a gente se fode.
Exatamente.
Principalmente nossos coligados aqui da América do Sul, que são tão espertos quanto a gente.
Verdade.
Só que
verdade.
Não sai alardeando. Talvez na Europa a gente tenha alguma vantagem, entendeu? Mas na América do Sul, eu já vi muito brasileiro feito de otário, meu velho. Tô falando.
Caramba, agora tu vê, né, cara? Como é que pode, né? Ela falou, nem parece gringo. O cara tá com um destaque bom, viu?
Tá bom, tá falando.
Tá atualizado, né?
E tá conseguindo escutar esse programa com a loucura.
Exatamente, essa loucura, sotaque carioca, sotaque baiano e loucura.
E a gente não, não tem e
gemidão,
um trabalho de
dicção. Caramba, como é que se deve se processar na cabeça do cara? É outra cultura,
dicção,
né?
Dicção, boa, é coisa de outra geração.
Outra
dicção,
geração,
entendeu? Que, veja, a nossa geração, a dicção é essa aí, a gente fala assim, dicção, TikTok, a pessoa nem português fala. Tá falando.
Mas também, além disso, né, Pedro, temos os áudios de correção.
Ah.
São aqueles áudios que a gente recebe dos ouvintes que eles fazem questão de apontar erros, né?
Antes de dar o play, eu gostaria de pontuar aqui que nesse ano de 2020... Nunca recebemos tantos áudios de correção quanto o maldito áudio da Pisa.
Ah, é verdade.
Que lançamos a questão do cara que por ele tomaria até uma Pisa. Lembra tomar uma Pisa todo dia? Nós recebemos correções... absurdas. Tipo assim, como é que vocês não sabem o que é a Pisa? Pedro não é nordestino? Rapaz, o Nordeste, a gente já falou aqui, não é uma cidade, entendeu?
Um bairro,
uma
parada,
né? É um bairro, entendeu? É grande. Eu não tô acostumado a falar em Pisa nesse sentido, entendeu? Agora, já aprendi a lição sobre Pisa.
Uhum.
E a gente recebeu vários tipos de correção.
E tinha tipos de Pisa diferentes que as pessoas indagavam. E mais engraçado é que às vezes era da mesma cidade, Pedro.
Exato.
Eu lembro que teve dois áudios que era assim, eu sou aqui de Fortaleza, Ceará, e Pisa é papapá. E aí depois vinha outra pessoa, só de Fortaleza, Ceará, e explicava uma coisa totalmente diferente.
E eu vou dizer, e o Pisa naquele programa lá era no contexto, pra mim era um Pisa meio sexual. Era
sexual,
tipo,
sexual,
Exatamente, não era uma Pisa, vou tomar uma surra, eu aceito tomar um sexo selvagem.
Mas é uma surra selvagem, acho que é uma surra sexual, foi tipo isso, sabe?
Uma surra sexual. Enfim, acabou já.
Já acabou.
Você que mandou sobre a Pisa, teve gente problematizando a Pisa, que a gente tava aqui ajudando a promover a violência, entendeu? Ah, pela manhã me bata o abacate, vai se lascar. É, por essa hora do dia, porra. Não, foi, acabou um ano desgraçado desse, vem problematizar uma porra dessa, rapaz. Tô aqui, porra.
Ô, Pedro, que história que é essa que não tem picolé de banana? É lógico que tem picolé de banana, ô doidão. Tá falando aí que tem picolé de tudo, que não tem picolé de banana. Tem picolé de banana sim, tá? Tchau.
Aí.
E ô, doidão.
Sobra pra mim, pra essas
ô, doidão.
Porra mesmo. Você já tomou picolé de banana, Nicolas?
Cara, já. Pior que já.
Ah, vai se fuder. O que você não falou tão no dia? Agora ficar corrigindo o povo, porra. Deve ter com artificial de banana. Deve ser ruim demais, pô. Picolé de banana artificial.
Pode ser artificial, tipo, não entendeu? Sei. Mas assim, meu amigo, você sabe que a gente fala, a gente já tá dando pretexto, né? As pessoas às vezes não conseguem pensar que, tipo assim, é pouco tempo, cara, pra falar aqui.
Ah, é?
Não dá pra gente abordar tudo, sabe?
No contexto do picolé de banana, fique claro que eu estava falando de várias frutas.
Sim.
Não entra, portanto, picolé artificial. Não venha pedir picolé de choquito, essas porra que não...
Era só o verdadeiro sabor da fruta no palito.
Exatamente. Qualidade, aquele que é capelinha, viu? É isso aí que eu ia falar.
Mas, Pedro, teve uma polêmica também que foi quente. Essa foi quente.
Ah, essa
que foi a da acarajé.
Pesada.
Eita, meninos, que quando surge o nome da Bahia no podcast de vocês, já fico de orelha em pé. Eu sou baiano, só que não moro na Bahia já há 10 anos, moro em Roraima atualmente. E aí surgiu a história dos acarajés, né? E aí é outra enfiada de faca no meu coração. Eita. Porque é uma comida que eu amo da Bahia.
Ah, bom.
Mas que, por incrível que pareça, em outras regiões do país se faz acarajé de excelência também. Com sabor, tempero e gostinho da Bahia. Falo isso com propriedade, porque além de ser baiano, eu também sou cozinheiro.
Porra!
E também faço acarajé.
Deu um tapa na cara.
Apesar de gostar mais do abará do que do acarajé.
Bom demais.
Mas realmente, fora da Bahia, é difícil de encontrar abará. E sim, a história do quente e frio realmente não é uma história baiana.
Aí,
isso é lenda urbana de outros estados. Apesar de eu já ter ouvido uma baiana no terreiro de Jesus me oferecendo acarajé quente e frio. E só que era em outro contexto, né? Era na época do carnaval.
Olha aí.
Como diz Caetano, não basta ser baiano, tem que parecer, e eu não sou negão. Então, facilmente ela deve ter me confundido com um turista e me ofereceu dessa forma.
Caramba, Pedro.
Então, bem provável que a história surgiu em outros estados, mas as baianas acabaram assimilando também lá em Salvador. Tá? Então fica aí minha indignação com vocês, em certa parte, em dizer que não existe acarajés bons em outras regiões.
Eu vou pedir a palavra aqui, Nicolas.
Boa.
Vou pedir a palavra. Primeiro que adorei a classe desse áudio. Eu não, nem senti indignação. Você sentiu indignação?
Não. Só
depois. Ele fica de orelha em pé, que é pra corrigir. Já é um cara que fica procurando problema. Você
isso,
se acalma aí.
Exatamente. Quando ele ouviu o Bahia, ele já, opa.
Isso. Mas assim, pô, o cara que mora 10 anos, com certeza teve mais tempo do que eu que viajo para os lugares de achar um cara já bom.
Entendeu? Verdade,
como é que é?
Verdade.
Eu, apesar de ter morado... Eu morei em São Paulo um tempo e comi um cara já bom, mas não era... Ah, sabe como é que é? Do jeito que eu gosto aqui. Até mesmo o camarão não era seco, era um camarão cozido diferente lá.
Uhum.
Então, tipo, claro que vai ter. É uma receita. A receita pode ser reproduzida fora da cidade de origem, né? É que vocês levam muito a sério as coisas que a gente fala.
E nada impede também da pessoa estar na cidade e sair da cidade também. Fazer um bom acarajé ali e foi passar a fazer outro lugar.
Exatamente, maravilhoso. E gostei da carteirada, que é cozinheiro.
Sim.
E do quente frio é isso. Foi a coisa que te recebeu muito, né, Nicolas?
Verdade. Muita gente, tipo, de fora da Bahia dizendo que existe sim. Gente dentro da Bahia falando que bom que a gente levantou essa questão que não existe.
Exato.
Mas eu acho que nesse áudio ele definiu muito bem.
Foi.
Rolou essa lenda urbana do quente frio e chegou ao ponto de até na Bahia, certos lugares, talvez exista isso pra quem é turista, pra quem pelo menos pareça turista.
Pareça
porque
turista.
Porque já que lá fora dizem isso, então o cara vem pra cá esperando isso, sabe?
É.
Que loucura, né, velho?
Gostei, gostei. Cara, aqui é informação também, pô. Aqui tá pensando que é cultura. Pessoal,
é, acho
que é humor é cultura.
Pô. Muito bom, muito bom.
Aí você sai de áudios legais, áudios, né, informativos e coisas pra esse absurdo aí que você, Nicolas, decidiu que ia
definiu,
colocar.
Né? Quem foi que botou na pauta, né?
Foi você que botou essa porra.
Fala, rapaziada do Dizer Brasil. Quem tá falando com vocês é o Lucas Venâncio aqui de Campo Grande, Zona Oeste do Rio de Janeiro.
Um abraço.
E eu acabei de passar pelo maior constrangimento da minha vida, rapaziada.
Rapaz.
Que houve?
Vai passar
fazer um exame aqui numa clínica pra admissional do extra de Natal. Entrei no consultório com o doutor. O doutor falou assim, pô, beleza, pão doce, não sei o que, de exame, de não sei o que, vamos fazer uns exames. Eu falei, vamos fazer os exames aí. Ah, fica em pé de olho fechado. Aí, pá, beleza, equilíbrio, passei. Ah, não sei o que, joga isso aqui ali. Aí eu fui, joguei ali, pô, legal, tem habilidade de destreza, beleza, pão doce. Aí ele com maior naturalidade do mundo falando pra fazer as paradas, aí ele foi e mandou do nada. Pô, agora vai ali pro canto arrear as calças. Falei, ih, caralho. Como é que é isso, tu? Tá maluco? Aí ele, não, porque eu tenho que ver se tem hérnia umbilical e hérnia no saco. Falei, não, já é. Ele falou, mas é um segundinho só. Tu abaixou, soprou, levantou, já era, vai embora, tá liberado, passou no exame. Falei, tranquilão. Fui pro canto. Mas, tipo assim, mano, eu sou gordo, então eu suo demais. Eu já fui preocupado. Falei, porra, vai a cueca... Tá suada, vai aparecer aquela mancha de suor. Falei, fudeu. Aí o coroa vai explanar pra geral do suor na minha cueca aqui. Que o gordão suado lá foi abaixar as cuecas, tudo suado na parte do saco. Falei, porra, fudeu. Mano, antes fosse isso. Porque quando abaixei a cueca, meu pênis estava amassado no meu corpo. Você olhava visualmente falando, você não via a diferença entre o meu pênis, a minha pele, o meu saco e o resto do em volta, do entorno ali da região da pelvis. Tá assim uma coisa só. E eu abaixei e não tinha tempo de ajeitar, porque era literalmente abaixar, soprar e levantar. Então não tinha como eu ajeitar o pênis pra fora. Pro doutor ver que eu não tenho um pênis do tamanho de um Cheetos, tá ligado? Aí acabou que eu tenho certeza que esse filho da puta explanou pra geral lá do consultório que só tinha mulher. Esse cara falou pra geral que eu tenho um peru pequenininho.
Caraca.
Pô, Nicolas, realmente é uma história assim maravilhosa. E aí você ouvinte, pô, você que não apoia o programa ainda, na moral, vamos começar. Olha o tipo de coisa que chega pra gente, entendeu? A história de um pênis amassado, pô.
Não, mas ela é muito mais do que um pênis amassado. Essa história tem muitas nuances. Ele tem toda a narrativa do constrangimento, né, Pedro? Acho que o maior ponto é esse. O ponto dessa história é o constrangimento.
Constrangimento.
Porque ele vai fazer um exame admissional pra algum trabalho.
Trabalho extra, de Natal.
Isso. É. O cara tá precisando. Não. Ninguém vai fazer isso de bobeira, sabe? E aí, essa parada de soprar pra ver se tem o lance da hérnia, isso daí já conhecia do quartel.
É, opa.
Quando você vai servir.
O testículo,
tem
né?
Essa história.
É verdade.
Essa é clássica, né?
Sim.
Só que assim, ele tava muito preocupado com a questão do suor. E tu vê, cara, que é uma preocupação. A gente às vezes tem uma preocupação com o médico meio bosta, né, cara?
É.
Tipo assim, fica com vergonha de ficar pelado na frente do médico, sabe? Tipo, cara, o maluco deve ter visto não sei quantas pessoas peladas ali em condições piores que a sua, sabe?
Não, mas eu acho que tem que ficar com vergonha de ficar pelado mesmo. Tem que tá.
É mesmo?
Pô, velho! Você, se o médico viu 500 pessoas, o problema é dele. Ele estudou, tá ganhando dinheiro da porra pra isso, entendeu? Ele vê lá. Agora você vai ficar bem tranquilo, eu acho.
Pô, mas você vai ficar preocupado. O cara falou que queria ajeitar o pênis pra poder... O cara não vê que é um chico.
Não. Aí não.
Pra poder não falar pra mulherada da empresa, cara. Olha o nível de preocupação.
É, houve uma paranoia aí, né?
Houve.
O cara pensa, não, o cara ainda vai espalhar pra todo mundo. Pô, vamos dizer que o que é visto ali dentro tem que ficar ali dentro. É tipo psiquiatra, né? Não?
Exatamente.
Tem que
psicólogo,
tem
que confiar,
Pedro. O cara não vai sair. É, vai sair, olha, fulano tem um pau pequeno, parecendo um salgadinho. Aí é foda também.
Imagina o cara chegando na empresa. Fala, Cheetos.
Porra, no outro dia todo mundo chamando Cheetos, dando um salgadinho pro cara. Ia ser uma merda. Fandangos e tal. Ia ser. Terrível.
É isso que a gente recebe. É isso que a gente recebe.
Ó, então, é aí, ó. Você tem que ir lá em mibataumabacate.com.br, porque é isso que a gente recebe aqui. Tem gente que não entende o que é mibataumabacate. Bota no Google. Porra, é mi. Bata um abacate. Se botar no Google, não vai aparecer.
Não vai.
Porque não tem...
É só o endereço só que é isso.
É, você vai na emoção. É só quem escuta aqui.
E tem mais escatologia, hein, Pedro?
Tem, infelizmente tem.
E aí, Pedro e Nicolas, tudo beleza? Cara, esse áudio do peido me fez lembrar minha infância. Cara, meu avô, que Deus o tenha, era filha da mãe. Ele... peidava na mão dele, fazia aquela conchinha na mão e tacava na nossa cara. Aquele cheiro de merda na nossa cara.
Nossa.
E nós criança, tudo correndo. Que nojo, que nojo. Porra, quem nunca viveu isso, hein?
Que saudade.
Moisés de Brejo Alegre, São Paulo. Sim, Brejo Alegre, São Paulo. Falou!
Rapaz,
ah, Moisés.
Que relato, hein, Pedro? A nostalgia é isso. Isso daí é resumo da nostalgia. Era uma merda, mas você tem saudade.
É isso, cheirinho de infância, né?
Cheirinho de infância,
que cara. Que gostoso.
Pô, cara, que, eu gosto que ele fala assim, né? Que Deus o tenha, tipo, aquele respeito, que porque Deus já o tenha. Foi. Na sequência já vem falar que é um filho da mãe, o cara, sabe?
Não, é, pô, eu gostei. Esse áudio é maravilhoso. Esse áudio é escatológico, porque ele tem, né, um pouco de cocô,
abuso, né? Tem um pouco de abuso também, de certa forma.
Porque... Abuso. Não, abuso. Eu acho que faz parte isso. Eu fazia isso quando era criança. Briga de peido com meu irmão. Até que chegou num nível que a gente parou. Mas houve esse momento que tava pesado. Era Kamehameha do Dragon Ball.
Pá! Mas é, que fique no passado, né, cara?
Graças a Deus. Tem que ficar lá e...
A gente tem boas lembranças, mas fique só com as boas lembranças. Boas,
né? Que lembranças, né?
Rapaz, mas assim, eu acho que além da escatologia, que permeia vários áudios aí, como a gente já ouviu, né? Tem também as histórias de perrengue, Pedro. As histórias de aperreio, sabe? Que são aquelas histórias que a pessoa passa, sobrevive a essa história, né? E faz questão de compartilhar conosco.
Fala tu, Pedro Zinícolas, qual foi? Pega a visão, meu parceiro. Tá vendo trampar como? Tranquilinho. Aí brotou. Dois menor do empreendimento, do nada, tá ligado? Aí desceu já, perdeu, passa. Se reagir vai morrer, cuzão, se reagir vai morrer. Aí, porra, eu já, porra, carioca safe que eu sou, porra, já tentei desenrolar e tal. Eu falei, pô, não, humilde, tenho dinheiro não, caralho. Pô, trabalho na comunidade ali em cima, porra, tô indo trabalhar a pé, trabalhar lá na casa do caralho e pá. Ele, ah, qual foi, tá achando que eu sou otário, esse fone carão aí, passa. Pegou a carteira vazia e o fone e o celular. Aí ele botou, tá ouvindo o quê, caralho? Eu tava rindo, né? Antes. Eu tava ouvindo Dizes Brasil, porra. Aí ele falou, aí, cuzão, vou levar só o fone. Dizes Brasil é brabo. Aí eu respondi, já com a voz mais grossa, né? Só vou, meu crio. Fé, tamo juntão. Aí ele respondeu, fé, tamo juntão. Aí eu falo pra tu, você acha que eu sou otário de andar com meu celular original, meu fone original e minha carteira cheia de dinheiro no Rio? Claro pode que não, meu parceiro. O fone é o falsete original, deixa em casa, tá ligado? E o tênis da Xiaomi original, eu boto entre o tênis e a calça, na parte de dentro, tá ligado? E o dinheiro, porra, eu deixo investido, porque eu não sou otário, tá ligado? Aí, mas só tem uma parada pra falar pra vocês. Aí, fé, tamo juntão, salvou mesmo, salvou.
Rapaz, que viagem é essa aí,
esse
velho?
Esse é um linguajar difícil, hein, Pedro? Vou te falar. O carioca, quando ele quer, ele é difícil de se entender, cara.
Esse, eu acho que o Francesco não vai entender nada.
Esse daí é, foi mal, Francesco. Tem que treinar um pouquinho mais, fazer uma pós.
Cara, é muito bom, velho.
Ele tem alguns termos ali muito bons, que é o dois menor do empreendimento, que é basicamente são os assaltantes, é o trombadinha. É o dois menor do empreendimento, eles estão empreendendo na vida, entendeu? Ele tem o termo carioca safe, que é uma coisa meio international aí que ele mandou, né?
Exatamente. E ele deixa o dinheiro investido.
Deixa,
né?
O dinheiro investido, não vai andar com o dinheiro. Eu não ando com o dinheiro. Cara, isso foi mais louco, que eu me identifiquei com muita coisa que ele falou ali. Eu também tenho o celular do assaltante, eu também ando com o fone fodido na rua e não ando com o dinheiro na carteira. Isso é uma coisa do carioca. O carioca não anda com o dinheiro na carteira.
Carioca tem um manual, né?
Tem um manual.
Quando você chega no Rio, tem lá, no aeroporto devia dar, bem-vindo ao Rio. Aí você recebe esse manual.
Não, mas aí você ferra com o menor do empreendimento, se todo mundo souber, entendeu?
Ah, é verdade. Você tem que deixar, isso é uma coisa que fica aqui, né?
O otário faz a economia girar, né?
Mas não é otário, é a pessoa normal, pô. Aí é foda também. Rapaz,
Mas vem cá, e que história é essa do bandido ouvindo Dizes Brasil, velho?
Seria incrível, hein?
O cara falou, Dizes Brasil é brabo.
Quero acreditar também.
Bom, né? Isso rapaz, aí. E o que pode ser problemático? Eles estão ouvindo tudo aqui, já estão entendendo como é que são as ratarias.
Ih, rapaz, mas aí a gente não tem negócio de...
É a lei do mais forte. Né?
Não, pô, você tá quase o Witzel hoje. Tá lá no CID. Porra, essa. Não pode. Não, mas aí a gente não tem distinção, não. Todo mundo escuta. O programa tem uma audiência realmente eclética.
Eclética, mesmo, exatamente. Não. Plural.
E aí, rapaz, vamos para mais um áudio que é um momento de tensão. Um momento grave aí.
Oi, This is Brasil. Aqui é a Isabela, de Belo Horizonte. Então, eu fui pegar um ônibus, né? Aí eu sentei no ponto do lado da senhorinha. Ela começou a me contar que tava tendo muito assalto no bairro, que tava muito perigoso, e que vem um casal de moto e cara as coisas da gente. Beleza. Na hora que ela terminou de falar, Me chega um casal de moto e para na frente do ponto. Eu olhei pra velha. A velha olhou pra mim, o cu trancado, que não passava nem Wi-Fi. A menina desceu pro ponto e o homem foi embora. Foram os 5 segundos mais assustadores da minha vida.
Eu imagino. Eu imagino, Isabela.
Sabe por que eu comecei a rir logo no início do áudio? Porque o primeiro áudio é o cara, fé, tamo junto. Aí... Aqui é a Isabela de Minas Gerais, entendeu? Ficou uma coisa tão... mudou de uma parada totalmente absurda. É, aí vem pra uma pessoa narrando a história. E que história, né? Que história, assim, de...
Que parece roteiro de pegadinha de Volanda, né? Quase sempre assim, uma pessoa conversa com outra, fala, ó, tá acontecendo tal coisa. Tem alguém circulando com roupa de, não sei, de bombeiro, sabe? Aí logo na sequência aparece alguém com roupa de bombeiro.
É, mas ó, hoje em dia, você vê duas pessoas na moto, você... Não importa se não é importa. Casal... Não... Você realmente fica com medo, né? Criou essa coisa do imaginário, talvez com base na realidade mesmo, né? Porque o assaltante com dois geralmente é mais fácil, mas é bizarro mesmo. Uhum. É triste, mas faz parte, né?
Faz parte, faz
parte. Que bom que não teve nada, que bom que o plot twist
quase
foi só...
Quase sempre, né, Pedro? As histórias que a gente recebe não teve nada, de fato.
É verdade.
Ainda isso bem, é verdade. Né? Ainda bem que... Eu acho que assim, verdade. A gente também já vive uma cultura de medo tão grande, né, Pedro? Que tudo assusta,
é isso,
então...
Cara.
Por isso que a gente vê que tem tanta história de pessoas passando perrengue, mas que no final das contas quase sempre se mostra algo inocente, sabe? Tudo bem que o cara foi assaltado primeiro, né? De fato, ele foi assaltado.
Mas foi só o fone. Não, mas foi o fone, assim, que já faz parte do investimento dele, já da cota, entendeu? Que ele colocou.
Já, entendeu? Exatamente.
Ai, velho. Categoria sem noção, Nicolas. Categoria
essa é
sem
difícil.
Noção.
Essa é difícil de explicar, hein, Pedro?
Tem áudios abstratos, áudios maravilhosos, áudios que a gente recebe, a gente às vezes escuta mais de uma vez aqui pra entender o que é que tá acontecendo, entendeu? E é isso.
E tentar entender como que ele entra no programa também, né?
Pois é.
Olá, Pedro e Nicolas. Eu Opa. Queria deixar um adendo aqui, não é nada sobre nenhuma história, nem nada engraçado.
Tá bom.
É só que eu queria dar um aviso aqui pra um parente meu. Que o Vitor, famoso Vitor de Maringá, ele é corno. E pediram pra eu avisar, eu fui escolhido, então eu vim aqui, por meio desse áudio, avisar ele. É isso aí, valeu.
Tranquilo aí, Vitor, fica avisado que você é corno, ficou aqui. Chegou pra casa. É isso, cara, é isso aí.
Peraí, foi passado a ele o exercício dele avisar que o Vitor é corno.
Ele foi o escolhido, exatamente. Aí ele mandou para a gente.
Exato, e aí onde ele escolhe pra divulgar isso? No Diz Brasil.
Isso, porque sim, né?
Deve ser a mídia mais consumida em Maringá.
Em Maringá. Sucesso estourado.
Aí, porra, consegui pegar o número de vocês depois de não sei quantos programas, caralho. Deixa o telefone lá na casa do caralho, fico ouvindo vocês. Agora que eu consegui pegar o número de vocês.
Ai, porra! Começa o áudio já, tipo, porra, maravilhoso, velho.
Meu mumbado.
E o pior aí é que assim, ele mandou um áudio só pra dizer que achou o número, entendeu como é que é? Não tem
não
nada
tem sentido,
no áudio
é.
Em si. A comemoração é que, porra, peguei o número. Porra, ou seja, tá, ó, é esse o número. Pode mandar seu áudio agora com a outra mensagem.
Isso,
adorei
aproveita.
Aproveita.
Pega lá o celular, dá tempo, tá vendo? Tô te dando um segundinho pra você correr e pegar seu celular que tá longe. 71 9700 3368.
Isso!
Agora
pô,
tá anotado.
Sensacional! Mande seu áudio de até 2 minutos.
Ah, é?
Né? Sua história de até 2 minutos. E áudios em geral você pode mandar à vontade que a gente escolhe por aqui, mas a sua história até 2 minutos, porque senão não dá tempo.
Não dá.
Esse programa é especial, é diferente, mas normalmente não dá tempo.
É pra limpar a caixa, né?
Hoje é pra limpar esse negócio aqui. Vamos nessa.
Ô, galera desse Brasil, beleza?
Opa.
Não, só que queria dizer pra vocês aí que sou fã do programa de vocês aí, faço trabalho bacana. Eu apresentei o Diz Brasil pra uma crush minha que gostou. Olha aí pra você ver. Ela gostou do Diz Brasil. E aí a gente ficou ouvindo junto. E aí eu não sei se ela vai ouvir não, mas se ela estiver ouvindo, tá bom também.
Tá
é
bom.
Só isso. Eu só queria dizer que eu não tô com saudade dela não. É só isso mesmo. Abraço.
Rapaz.
rapaz. E se não tô com saudade, sou.
Denota ali a realidade, né, Pedro?
Rapaz, ó, eu vou te falar, esse negócio de ficar apaixonado é um negócio difícil.
Tá uma merda,
porque
né?
Porque sofre, rapaz, né? Você sofre de saudade. Você... Agora que todo mundo tem WhatsApp, facilita, né? Que aí, né, você fala rapidinho assim e tal. Mas, quando era mais novo, que não tinha, você tinha que esperar até o momento que você ia ver a pessoa. Entendeu como é que é?
Total.
Isso é interessante. Talvez o sofrimento causado pela distância seja a base para o amor que o mundo precisa hoje.
Caraca, rapaz. É, faz sentido.
Inventei agora.
Faz
Inventei
sentido.
Agora.
Ah, já registra aí.
Tá bom? Então, beleza. Então, registrado. E amigo, você... Não tá com saudade dela, né? Beleza, então. Segue a vida.
E obrigado por divulgar o programa.
Ah, é, ué. Sim, é sempre bom você passar adiante pra pessoas, né? É... Eu não sei o que dizer sobre esse cara, não, Nico.
Eu também não sei, cara. Vamos lá.
Bom dia, Nicolas e Pedro.
Opa.
Acordei, acabei de acordar aqui.
Tô vendo.
Cara, sonhei com vocês aí.
Que isso.
Sonhei que eu tava aqui na Alemanha procurando um barzinho brasileiro. Porque tinha lançado a limonada... Do This is Brasil. Aí cheguei lá, pedi pra moça, falei, moça, faz a limonada do This is Brasil? Ela falou, moço, tem isso não. Aí eu falei, não, moço, eu pago. Quero muito experimentar e tal. Aí a moça chamou o rapaz lá que fazia provavelmente que fazia o suco, né? Tal, falou, ó, ele quer a limonada do This is Brasil. Tem como fazer aí? Aí ele virou pra mim assim e perguntou, ah, tem suco de manga, o que mais que vai? Me fala aí os ingredientes. Eu falei, pô, rapaz, se eu soubesse os ingredientes, eu não vim aqui comprar, né? Eu fazia em casa. Mas fica aí o registro, a dica da... Patentei em uma limonada com suco de manga, que eu acho que é um sinal aí que o This is Brasil tem que fazer. E depois me fala o que tem que jogar no jogo do bicho aí quando sonha com um trem desses. Valeu, abraço.
Rapaz, aí é difícil.
Porra.
É... Eu nem sei o que dizer, uma pessoa que sonha com a gente, assim, porque, assim, tudo é possível, né, Nicolas? Agora,
tudo é
pelo
possível.
Que eu entendi...
Tudo é possível.
Tudo é possível.
Eu vou te falar que, assim, eu já começa pelo tom de voz, né?
É verdade.
O tom de voz dele é bem baixinho, denota que ele acordou mesmo aquela hora. Você sabe quando você acorda, a pessoa te liga? Você fica com a voz meio amassada também, não é só o rosto, não, a voz fica amassada.
Tá apaixonado, então. Né, dá aquela voz de que eu acordei
É verdade,
agora,
olha aí.
Rapaz, sonhou com os crush e aí queria tomar a limonada do This is Brasil. Como é que a gente vai patentear um limão, rapaz? Não tem como, vai
Não,
fazer
ele
um
falou
limão.
Que tem suco de manga, né? Ele falou, o cara já deu essa deixa, tem suco de manga, tá, o que mais que leva? Eu pensei que alguma hora ia falar pra gente bater um abacate nessa limonada, mas passou.
É, alguma piada aí, né?
Agora, cara, eu vou te falar, bom. Pedro, eu fiz uma pesquisa porque ele me perguntou ali no final... Que número ele joga no jogo do bicho, né? Com esse sonho.
Mentira que vai ter alguma coisa.
Tem a ver sim. Eu fui fazer uma pesquisa sobre o que significa sonhar com manga, Pedro. Você sabia que sonhar com manga está ligado a libido, fertilidade, dinheiro e conhecimento na vida? E quem sonha com manga, sites especializados no assunto indicam que para jogar no bicho você tem que correr ao número 4, 6 ou 31.
Mas aí ele tá na Alemanha, como é que ele vai jogar no bicho?
Ah, hoje em dia tem aplicativo.
Ele vai jogar no bicho via aplicativo na Alemanha?
É, então e eles fazem é Pix, se bobear.
Eu tô falando que ninguém sofre de amor mais.
Não sofre, cara, não sofre. Aí, meu amigo, não esqueça, hein? Número 4, borboleta. 6 é o número da cabra. E 31 é o número do camelo.
Tá bom, Nicole. Você com o seu serviço aqui, sempre diz que bicho, vai aqui no nosso programa.
Rapaz, é pra ser sem noção,
se
né?
Se você ganhar alguma coisa, entre lá no PicPay e dê um dinheiro pra gente aí no Patreon. Viu,
isso.
Na moral?
Passa uma porcentagem do que você ganhar no jogo do bicho pra gente também, que você aprendeu muito aqui.
E aí, Nicole, a gente chega aos momentos finais, né?
Sim.
A gente...
Depois dessa maratona, né? Foi uma maratona.
Com um áudio que é um áudio incrível, porque esse áudio, ele... remete a outro áudio maravilhoso em um dos nossos programas.
Verdade.
E,
um clássico.
E cria aquela cena de novo e o tom de voz. Você vê que foi um áudio que teve esforço, entendeu? Não foi um áudio apenas enviado, um áudio, oi, beleza. Foi um áudio que teve esforço, atuação, teve tudo.
Teve. E curto, né, Pedro? Assim,
curto.
Foi bem singelo, né? Quase fugaz.
Dá um play, então. Então, beleza. Eu vou dizer o quê? Fugaz, pô. Pelo amor de Deus. Vamos lá.
Rapaz, uma das coisas que eu mais gosto de comer são uvas verdes. Agora, toda vez que eu comer uma uva, eu lembro de um cabo com um ovo pra cima no meio da rua, ó.
Mas valeu a pena, o áudio bom da porra.
Rapaz, peraí, bicho. Toda vez que ele fala uvas verdes, dou risada. Porque ele não fala mais uvas verdes, ele fala uvas verdes. Entendeu? Não é mais uvas, entendeu? Não tem mais.
É uma coisa meio caramba, propaganda antiga, sabe? Aquela coisa radialista.
Exato. Então uvas ele verdes. Conhece normal, né? Rapaz, uma coisa que pode comer é uvas verdes. Meu Deus do céu.
Parece até que é um som que foi inserido na edição, sabe?
É. Não, mas aquele, uvas verdes, um cacho de uvas verdes frescas. Lembra desse óleo? Esse óleo é espetacular. Uvas verdes frescas. Então é isso, meu amigo. Esse áudio, Nicolas, ele é o resumo desse ano.
Supra sumo, é né? Um suco integral de uvas verdes.
Nossa senhora, um suco integral de uvas verdes frescas, né? Nós transformamos a vida desse rapaz que hoje não consegue mais comer a uva em paz.
Mas ele
né?
tá feliz.
Olha aí. Não, o que importa é isso. É. O que importa é a felicidade. E uva sem caroço é caro, mas vale a pena, viu?
Vale.
Eu
vale
já
muito
comprei.
A pena, hein?
Vale a pena. Tem coisas que você tem que gastar um pouco mais, né?
Exato.
A uva verde fresca, sem caroço, fica aí. Eu não sei o que falar sobre, eu não tenho... É demais, cara. Eu hoje gosto de uvas verdes. É demais. Parabéns a todos. Parabéns à pessoa que mandou esse áudio, parabéns ao ouvinte que mandou, todo mundo que trabalhou aqui nos bastidores.
É verdade.
Eu e Nicolas, né? Eu e Nicolas. Então, beleza, então, vamos nessa.
Vamos, que semana que vem tem mais.
Olha aí.
Rapaz, uma das coisas que eu mais gosto de comer são uvas verdes.
Uvas verdes.
Caralho, é a sério?
Eu lembro de um cabo com ovo pra cima no meio da rua, ó.
Vou levar só o fone. O Brasil é brabo.
O cu trancado que não passava nem Wi-Fi.
Fudeu. Fé, tamo juntão.
Fudeu.
As coisas que eu mais gosto de comer são uvas verdes.
Puta que pariu, que água ruim, velho.
Porra! Pênis do tamanho de um Cheetos, tá ligado? Cheetos, tá ligado?
Fudeu.
Uvas verdes. Muito obrigado, pessoal, aí, viu?
Valeu, galera. Um abraço aí.